Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com a sua permissão, chegando aí perto na sua intimidade, claro, sem invadir a sua privacidade, mas aí na intimidade dos seus ouvidos, do seu coração, da sua mente, para junto com seus pensamentos pensar, e aí, o que é que eu faço com o dia de hoje? Quando você acorda é assim? Bom, estamos aqui em contato só para lembrar mais uma vez, caso você ainda não tenha se tocado, que bom que é viver. Eu sei que tem desafios, eu sei que tem dor, eu sei que tem sofrimento, tem obstáculos. Isso mesmo, tem limites que a gente precisa romper, mas que bom que acordar, não é? Que bom que essa criança aí dentro de você ainda fala mais alto, que você sabe que pode mais, que você pode querer brincar. Então faz o seguinte, se anda difícil, pensa aí que você vai brincar. Vai brincar até com os problemas, vai brincar de achar boas soluções. Vai brincar de fazer tudo certo, vai brincar direito, vai brincar de achar lugar para ser feliz, vai brincar de achar lugar para tudo que você tem aí de confuso aí fora. Hoje é mais um dia de brincar, de viver, será? Como diria o Guilherme Arantes. É a arte de dizer sim quando a vida diz não. Olha já eu querendo falar de uma frase musical, sendo que eu nem sei qual é a frase musical que está na agenda Atitude ainda. Mas é isso aí, que bom que você está bem, que você se sente bem sendo você. Que bom que você é você, porque o mundo não teria um outro lugar para uma outra pessoa que não fosse você. Se você não ocupasse o lugar que é só seu, quem é que estaria no seu lugar? Outra pessoa não seria você. Isso aí, então ocupe o seu espaço, ocupe o seu lugar com toda a sua integridade, com sua verdade, com sua honestidade, com sua ética, com seu valor, com seu bom coração, com as suas boas ideias, também com os seus direitos de usufruir, tudo que a vida pode te dar, que você possa respirar fundo e saber que esse ar já é um milagre. Também, que sem ele... realmente aí você não iria. Sem a capacidade de inspirá-lo também não seria possível continuar. Então você é produto de um milagre, de um mistério. Você faz parte. Então celebre para começar. E aí quando você abrir a janela, deixa o sol entrar e iluminar sua casa. Deixa iluminar sua mente. E quando você botar o pé na rua também, não deixe que a rua te massacre. Não deixe que o mundo lá fora, esse mundo que inventamos de uma maneira um pouco caótica, também te massacre. Não deixe que os seus desejos acabem com a sua necessidade simples de ser feliz. Que você consiga atender suas necessidades, que você consiga buscar os seus desejos, mas que você consiga ser feliz com o mínimo, que a felicidade está aí. Vamos lá então, né? Coisas de acordar, mas que você pode resolver sim, se você tiver uma atitude interna positiva, proativa, uma atitude interna de gratidão, o que vier é lucro. Mas você vai se esforçar, você tem tempo para fazer alguma coisa, e o que é que você vai fazer? Vai lá, vai fazer. Eu não sei o que você tem que fazer, eu não sei qual que é a sua especialidade. Eu acho que você tem que ser especialista em você. A gente está aqui para ajudar com conversas, com jeitos, com leituras do mundo, para que você elabore conjuntamente de um jeito mais rápido o mundo lá fora, possa estudar a si mesmo, estudar o mundo e ver qual o seu caminho. Fazer suas melhores escolhas. Mas vai para o mundo que eu sei que você tem uma melhor versão para mostrar hoje. Vai com a sua melhor versão. Eu sou Irineu Toledo, chamando aqui toda a turma da Rede Positiva de rádio, Rede Positiva de internet, tudo é a nossa rádio. Tiago já está junto aqui, Roberta também, Ulisses, Davi, Isidro, todo mundo, e principalmente você que curte, compartilha e marca os amigos a partir de agora. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vai lá, feliz dia novo, feliz dia todo. Entrega aí, Roberta, o que é que a gente tem hoje?
Feliz dia novo, feliz dia todo! Hoje aqui no programa, a convidada é a psicopedagoga Edilaine Geres, autora do projeto social Aluno Fora de Série, para ajudar crianças carentes com um atendimento psicopedagógico gratuito. Ela também é coautora do livro Autismo, Um Olhar por Inteiro, educação, conhecimento, inclusão, good vibes, notícias importantes, ideias poderosas e muito mais você tem por aqui. Eu já volto com destaques da pauta positiva e você marca os amigos e compartilha aí. É contigo, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, tamo aí, então já embarcamos, tamo nessa, então o papo hoje aqui vai ser legal, hein? Papo educação, papo pedagogia, aluno fora de série é legal, né? Você frequentou até que série? Você frequentou todas? Continua, né? Escola agora é para a vida toda, estudo é para a vida toda. E o que será que a pedagogia, o que será que é pedagogia e psicopedagogia? Que tipo de sistema educacional você adotou para a sua vida? Como é que você tem absorvido conhecimento? Com quem você aprende? Como você aprende? Qual é o método mais eficaz para a gente aprender tanta coisa, tantos conhecimentos novos, sem perder a base, sem perder os princípios, hein? Esse é o tema de hoje aqui com a nossa convidada, além dela ter a participação nesse livro fantástico, Autismo, né? Autismo é um tema bastante importante para a gente entender também os processos de educação, de conhecimento, de interação e de inclusão de pessoas diferentes, de pessoas especiais. Mas vamos lá, a palavra-chave hoje da Agenda Atitude é esquecimento. Você gosta de esquecer? Hein? Você esquece muito? Tá como eu assim? Vai chegando naquela idade que esquece as coisas? Mas o danado desse cérebro é que a gente esquece das coisas que a gente quer sempre lembrar. E a gente não lembra das coisas que a gente... E a gente lembra das coisas que a gente queria esquecer, né? O que será, né? O cérebro tem umas coisas, né? Eu não consigo esquecer aquilo que eu não quero lembrar, não consigo lembrar daquilo que eu quero esquecer. É uma coisa, viu? O cérebro é dono da gente. Mas tem uma frase muito legal aqui da Cristina Rossetti que diz assim: é melhor esquecer e sorrir do que recordar e ser triste. É, esquecer e sorrir do que recordar e ser triste. Que você busque imagens aí internas do seu repertório de vida desde a sua infância, imagens inspiradoras. E se tem imagens aí de dor, imagens de nó, que você consiga ir lá visitar, ressignificar, tocar para frente e usar as suas boas passagens, suas boas viradas, as suas vitórias como inspiração de que você é sempre capaz de fazer mais e você é sempre capaz de ir além, sempre que começa um dia. O assunto hoje aqui, então, é psicopedagogia. Deixa eu ver se está tudo bem com a nossa convidada, se ela chegou, se está tudo bem com a conexão. É impossível, né, não associar pedagogia, educação, afinal, são os profissionais desta área que estudam e colocam em prática novas formas de transmitir o conhecimento. Edilaine, feliz dia novo. Obrigado por acordar de madrugada e chegar cedinho aqui para essa aula aqui, professora.
Bom dia, professora acorda cedo, não tem como. Até nas férias, quando a gente tem que descansar, a gente acorda. O ritmo já está aí na nossa rotina, na nossa vida. Bom dia a todos.
Pois é, todo mundo fala de hoje de retrabalho, de levar trabalho para casa. Professor, desde que eu conheço por gente, leva trabalho para casa, né? Final de semana tá com uma pilha, pelo menos era assim, quando não era digital, tá com uma pilha de prova, tá preparando aula no fim de semana.
Exatamente. Eu sempre falava pro meu marido, Irineu, ele é mecânico, né, ele tem uma oficina, eu falo, você não traz o carro para arrumar em casa, a gente traz as coisas para fazer em casa. E a nossa aula depende disso, né, só que a diferença agora é que a gente trouxe a escola toda para dentro de casa, então, na pandemia.
Então, professora, então você está em casa, a escola é em casa, o aluno, a escola é em casa. Que tempos esse, que riqueza a gente vai conseguir tirar disso, que aprendizado estamos tirando. Acho que temos assuntos aí para falar, porque hoje a escola, de um jeito assim, sem ser programado por causa da pandemia, praticamente obrigou os pais, que achavam que a obrigação da educação era só da escola, a entrar na sala de aula, estar todos os dias também na sala de aula com os filhos. Ao mesmo tempo, os filhos estão obrigados a acostumar a estar na sala do escritório dos pais. Que interessante, ainda que estressante que esteja sendo isso, a gente vê experiências aí, assim, mas que tem muito assunto aí. Mas é claro que você tem aqui muito assunto para contar. Esse programa aqui traz quem tem o que dizer de bom. E pensar a educação num país como o Brasil é sempre importante. Pensar também em situações especiais de educação, que é isso que você também se dedica, que participou até do livro Autismo, um olhar por inteiro. É interessante isso do olhar por inteiro. O seu projeto social também, do Aluno Fora de Série, que também tem um nome muito bom. Mas bem-vindo aí. Acho que quer dizer que a gente tem bastante assunto para cá. Você, fala para mim, tá frio aí? Onde é que você está do mundo nesse momento? Qual é a sua localização? Dá das suas coordenadas aqui para o nosso sobrevoo aéreo aqui, o nosso GPS, localizar o seu ponto aí.
Então, localiza aí. Eu sou do interior de São Paulo, cidade chamada Bastos, capital do
Ouro. Eu ouvi pelo seu jeito de falar que é assim, viu? Você é do interior de São Paulo, cidade de Bastos. Bastos fica perto de onde?
Presidente Prudente, entre Prudente e Marília.
Entre Prudente e Marília,
isso,
muito bem.
Próximo aqui, Araçatuba também fica aqui próximo.
Tá, legal. Você sabe também aqui, esse programa aqui, o Feliz Dia Novo, a gente vai falar, você veio aqui também através de uma coordenação aí, de uma parceria que a gente tem com a Literary Books, que sempre traz autores, pessoas interessantes para conversar com a gente. Esse programa aqui também tem boas notícias. Claro que a gente não escolhe notícia, né? A gente abre os portais, estão lá, essa é a realidade que a gente lê. E vocês também nos ajudam a ler, os pedagogos. Lê o mundo, como gostaria Paulo Freire. A gente tem que ler o mundo, ler a realidade.
Exatamente.
E aqui a gente destaca boas notícias. Você já acordou, viu alguma coisa? Quer destacar a primeira boa notícia do dia para esse programa, para quem está nos ouvindo?
Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, que eu pensei aqui e estava lendo as notícias do dia, e vai muito de encontro com a sua primeira mensagem. Eu quero dizer que Deus te fez, nos fez, imagem e semelhança dele. Para quê? Para que possamos amar uns aos outros. No momento que nós estamos vivendo de pandemia, a boa notícia é quando você encontra uma mão estendida quando você mais precisa. E nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão precisando. Então a gente precisa muito desse amor dentro de nós. Quando você não ama o próximo, você não ama Deus.
Muito bem, que boa notícia. Está vendo? Uma notícia antiga, uma notícia boa, uma notícia necessária, uma notícia importante, que é justamente sobre esse milagre de se agradecer. A boa notícia é que você está viva, que você está vivo.
Exato.
E a boa notícia é que você precisa acordar quem está desesperado, que você precisa chegar junto aí. É isso que faz da gente humanidade, é isso que a gente sempre fala aqui, ó. Tamo junto, então esteja junto aí, onde for necessário, com a sua palavra boa, com sua atitude de boa, e vamos nessa. Edilaine, a gente já volta então para falar deste assunto, para você falar de situações muito corriqueiras que todos nós estamos enfrentando e como é que a gente pode ser também parceiros do professor, do pedagogo, do psicólogo, já que você é psicopedagoga, nesse processo incrível, fantástico que é de formar, eu não gosto muito da palavra formar, mas auxiliar as pessoas na compreensão do mundo, na expansão da sua consciência sobre aquilo que representa a sua vida por aqui, certo? Então a gente já volta para falar sobre tudo isso. Vamos aqui olhar para o primeiro portal. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente começa olhando aqui para o JB Hoje, jornal cuja editoria clássica é do Rio de Janeiro. Finalidade da música deve ser a glória de Deus, diz parecer da Funarte ao negar apoio a festival. A arte é tão singular que pode ser associada ao Criador, diz documento. Eu concordo com isso, mas também não podemos concordar que a gente tem que fazer todo o projeto público ser voltado para a questão religiosa. É isso que deixa a gente realmente preocupado. A gente já falou ontem aqui, o Estado é laico, o Estado não se envolve com religião. Aliás, Deus não inventou nenhuma religião. Você pode ter fé e processar a sua religião, que você vai estar agradando aquele cara lá em cima, a quem a gente atribui a criação de tudo isso de bom que a gente tem para viver e também as soluções que a gente tem que ter. Então, o Estado é gestão de pessoas, de uma sociedade múltipla que precisa ser representada e é representada de várias formas, através de várias culturas, através de várias etnias, através de vários saberes. É assim. Vamos lá, outro assunto. Polícia Federal abre inquérito para apurar se Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin. A Polícia Federal vai apurar se houve ou não a omissão do presidente diante das denúncias recebidas sobre possíveis irregularidades envolvendo a compra do imunizante indiano. Por enquanto, o presidente está nas cordas, porque até agora não teve nenhuma justificativa por não ter tomado essa atitude. Que vergonha, diz Johnson, o primeiro ministro inglês, sobre o racismo contra jogadores ingleses. Bom, jogadores ingleses, é isso aí, o cara envolve a paixão pelo futebol como a coisa mais importante e acaba desrespeitando. Diz assim ele: espero que vocês voltem para as cavernas de onde saíram, afirmou o premier da Inglaterra, condenando a enxurrada de ofensas racistas direcionadas a jogadores negros da seleção vice-campeã da Europa. É um absurdo. Também foi uma quebradeira lá no aeroporto por causa dos jogadores da Itália. Coisa vergonhosa, né? Contrariando o presidente, Mourão diz que as eleições 2022 serão realizadas. É claro que serão realizadas, porque você quer que sejam realizadas, eu quero. O vice-presidente quer, todos os democratas querem, mesmo que não tenha tempo do tal voto de papel, porque o voto, sim, as urnas são, sim, auditáveis. O vice-presidente Mourão afirma que, mesmo sem voto impresso aprovado, eleições acontecerão no Brasil em 2022 e comentou sobre sugestão do presidente da Câmara dos Deputados para a implantação de sistema semipresidencialista no Brasil. Isso aí você pode ler depois com mais atenção. E é muito importante investigar essa questão das eleições, porque nós precisamos ter essa pauta como prioridade, já que faz 30 anos que nós temos eleições assim, até hoje não teve uma prova de fraude. Existem falhas nas urnas? Sim, existe prova. Não há tempo hábil para se trocar também eleições para um eventual urna em papel. Então, para que criar essa confusão agora? A gente precisa realmente pensar sobre isso. Vai ter eleições, quem ganhar, dentro do rito democrático, seja o Bolsonaro, seja o Ciro, seja lá quem for o candidato que a gente colocar na urna, essa pessoa, dentro da tradição democrática, do respeito às instituições e respeito à democracia e respeito ao voto tal. Então, tem eleição sim, vai ter eleição e não vai ter fraude como não teve nas eleições anteriores. Pelo menos até agora ninguém, absolutamente ninguém provou. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Tem muitas questões importantes aí nos jornais, questões sérias que a gente não pode fugir, mas sempre tem boas notícias. E a gente aqui sempre destaca notícias importantes da pauta positiva. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Nova de Elon Musk, navio drone. A frota de navios drones da SpaceX acaba de ganhar um novo membro. A nova plataforma flutuante para pouso de foguetes se destaca por funcionar de forma autônoma, sem a necessidade de precisar de um rebocador para o transporte até o local de lançamento. Vale destacar que a SpaceX pretende acelerar os lançamentos dos seus satélites Starlink, o que vai exigir cada vez mais suporte de navios drones para capturar componentes reutilizáveis dos foguetes da empresa. O novo modelo, batizado de ASOD, substituirá outro antigo navio drone da companhia, que apoiava os lançamentos da SpaceX desde 2015. A chegada do novo navio drone também ocorre no momento em que a companhia aeroespacial intensifica o seu trabalho em novos protótipos de naves espaciais. Um deles é a Starship, modelo que a SpaceX espera conduzir um teste orbital em breve.
É isso aí, Elon Musk sempre com as suas. É isso aí, o mundo tá isso aí, tá drone, tá programável, tá todo automático. É isso aí, tá tudo controle remoto. Vamos nessa aí, antes de dar aqui o nosso bom dia, o nosso oi para essa as pessoas da rede conectada Botitude que já participam aqui ao vivo todos os dias e se querem falar, olha, deixa registrado aqui no Feliz Dia Novo ao vivo para entrar. Mas a frase musical do dia é de Milton Nascimento e Tunai. Você vai lembrar dessa frase musical, deixar tocando na sua cabeça nesse dia, como sugestão aqui da Agenda Atitude. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece. Como não fui eu que fiz? Não é assim mesmo? O cara faz uma música, um Chico Buarque, um Milton Nascimento, um Roberto e Erasmo, um Guilherme Arantes. Parece que eles copiaram a gente, um Tom Jobim, um Vinícius de Moraes. Parece que eles copiaram as nossas emoções, eles plagiaram as nossas emoções. Você fala assim, eu teria feito essa música, porque é isso mesmo que acontece. E é sobre isso que fala o Milton e o Tunai. Certas canções que ouço, continua aí, cabem tão dentro de mim, como não fui. É isso aí, ó. Deixa eu dar um oi aqui para quem tá com a gente, só para mostrar a carinha de gente bonita, gente simpática, gente alegre, lá do perfil do Facebook, do perfil do YouTube, onde estiver, Paulo Montini, nosso palestrante, nosso consultor de segurança, Rubens Lopes, esse é da nossa rede, transmite agora através do Vila Guilherme, Mudar o Mundo é Possível, a Maria Aparecida Santana, Feliz Dia Novo, bom trabalho, aquele abraço, é isso aí, Maria Aparecida, tamo junto, Brejeato também tá aqui na fila da frente, sempre na janelinha, turma da janelinha, tem que falar aqui, Eduardo Chimada, Thelma Cunha Barbosa, feliz hoje e sempre, sim. Raquel Anhon, bom dia, tem o céu azul cheio de nuvens lá em cima, é isso aí, Thelma Ferreira César, feliz dia todo, gente linda que acorda aqui, Marco Aurélio Teixeira também lá do Rio Grande do Sul, sempre presente, desde sempre, Cezira Correia, valeu, feliz dia novo você que está construindo, deixa eu ver o que está dizendo aqui o Roger Schroeder, bom dia mestre Roberta e Edilaine Geres. Tá cumprimentando todo mundo aqui, um forte abraço a todos que fazem parte dessa rede de positividade, de diálogos nutritivos que cresce mais a cada dia. É isso aí, cresce para quem compartilha agora, para quem marca amigos. Débora Araújo está aí, todo mundo com um sorriso bonito na fotinho, é muito bom ver. Zeneide Cavalcante, muito bom estar aqui com aprendizado sempre. Toda a conversa nos nutre, certo? Adrelina Neves, Irene Ercolino Chiminski também, lá do Rio Grande do Sul, não é Porto Alegre, né? No final, Paulo Pagani, Botucatu, feliz dia novo, amar uns aos outros, novo normal nunca existirá, a pandemia veio acordar a todos pelos outros, esse aí, Paulo Pagani também, que vozeirão bonito, Paulo Pagani, mestre cerimônias também, tá lá em Botucatu, onde eu comecei também a minha carreira de rádio, ele saiu e voltou, eu fui pra lá e saí. Henrique Neto, maravilhoso, feliz dia novo, Carlos Amaral também com a gente. Bom, vamos lá trazer o astral do dia, tá tudo bem com o astral do dia aí, para depois eu já entrar aqui no papo com a Edilaine Geres para falar sobre educação, pedagogia, sobre o papel da gente nesse mundo de aprender sempre e ensinar sempre. Vamos lá!
Pensamentos positivos e uma visão otimista da vida contribuem para que este dia flua com tranquilidade. Esta terça-feira propicia harmonia e entendimento pessoal, o que reflete positivamente na relação com o mundo externo. Você pode encontrar boas soluções para casos antigos e também para eventualidades atuais. Este é um bom momento para lutar pelo que se ama ou deseja. Esta semana favorece novos empreendimentos e para o desenvolvimento de novas atividades. Pontos fortes: perfeição, organização, consenso. Pontos fracos: exigência, pieguice, pré-julgamento. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, profissionais da pedagogia são importantes demais, né? Pedagogos, educadores, professores, entre outras atividades, sempre proporcionam uma infinidade de conhecimentos de forma didática e que colaboram para a formação de seres humanos melhores. Além disso, a pedagogia pode inspirar reflexões para a vida de todos, a todo momento, durante todas as fases da vida. Ninguém é tão grande que não precise aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Sempre tempo de aprender, sempre tempo de ensinar. Vamos lá, então. Ela é Edilaine Geres, psicopedagoga atuante no ensino fundamental nos anos iniciais, a fase linda das nossas crianças. Atuou como coordenadora pedagógica do ensino fundamental, como assessora técnica pedagógica, atualmente ministra formação online para professores alfabetizadores. Formada em Libras, pós-graduada em ABA para autismo e deficiência intelectual. Autora de projeto social chamado Aluno Fora de Série, para ajudar crianças carentes com atendimento psicopedagógico gratuito. Também é coautora do livro Autismo, um olhar por inteiro, pela Literary Books Internacional. Edilaine, chega junto aqui para continuar essa conversa que a gente já começou e pega todos nós, todo mundo tem uma criança por perto e uma criança de todas as idades precisando entender. Agora, o que é pedagogia, hein?
Oh, que bom, né? Pedagogia trata aí do ensino, né? Do conhecimento, mas para as crianças, entendeu? Andragogia é quando a gente vai com o ensino para adultos, não sei se vocês sabiam disso, né? Então tem essa diferença aí, né, na pedagogia. Pedagogia é para as crianças, andragogia, quando a gente vai ensinar adultos. Quando a gente vai,
psicopedagogia?
Psicopedagogo, ele vai atuar mais nas aprendizagens. Não ensina o conteúdo. Quando a gente pensa na pedagogia, a gente pensa no professor lá na sala de aula, mas é na relação de conteúdos mesmo. Ensinar um currículo, ensinar conteúdo acadêmico. A psicopedagogia, ela atua nas dificuldades que qualquer indivíduo aprendiz tem de não conseguir adquirir algum conhecimento. Então, pode ter alguma barreira, algum impedimento, e a gente vai investigar e avançar sobre isso. Então, dentro de consultório na clínica, por exemplo, nós não tratamos conteúdos das escolas, e sim sobre as aprendizagens. Como que aquele aluno vai aprender? O que está barrando que ele não consegue avançar?
Ah, tá. Então, ficou bem claro aí. Quer dizer, então a gente nasce com essa baita capacidade que todos têm, mas às vezes tem alguma trava ali que impede esse desenvolvimento. Então, o psicopedagogo vai descobrir ali o que é que está travando e tentar criar um processo para aquela criança ou aquele adulto, né?
Exato. Então, jovem,
liberar
adulto.
Um pouquinho esse fluxo para que ele faça aquela coisa antiga chamada de acessar o conhecimento, que é a capacidade de aquisição de conhecimento, é isso?
Exato. Eu sempre falo assim, é como se você vai ao mercado. A gente não observa, mas a gente cria rotinas aí, até no nosso dia a dia, né? Então, você sai da sua casa e você tem um trajeto para fazer, para o trabalho, alguma coisa. E no meio do caminho tem uma obra. Seja uma Sabesp, alguma coisa, fazer uma obra e você tem que fazer um desvio. Então, não é que você não vai chegar no seu trabalho, mas você vai ter que pegar um outro caminho. Então, seria essas barreiras seriam como esses obstáculos no meio do caminho.
Quer dizer, a gente tem que ensinar a gente mesmo a usar o cérebro, esse potencial que existe. Depois que o aluno encontra esse potencial, aí o conhecimento, a aquisição do conhecimento vira uma diversão para ele, né?
Exato. Porque entra muitas questões emocionais também, né? A questão de não se achar competente, não se achar útil em algumas questões. Então, não só barreiras de transtorno e desenvolvimento, mas tem dificuldades também de aprendizagem que está relativa ao emocional. Então, a gente vê muito na escola, né? Separação de pais, algum trauma. Então, isso também pode levar a alguma dificuldade aí momentânea que barra esse aprendizado.
Quer dizer, a criança, né, a gente fala muito de autoestima com o adulto, por isso, por aquilo, daí o adulto fica se reportando ao tempo de criança e às vezes ele não dá atenção para a criança. A criança também tem um jeito de se anular, né, de ter uma baixa autoestima E isso é perceptível. Como é que você percebe que a criança está lá num mundo próprio que está anulando essa capacidade dela de aprender?
Os próprios comportamentos, né? Porque uma criança que não tem essas barreiras, que é mais saudável quanto a isso, de cobrança, porque eu acho assim, o que a gente percebe, os adultos colocam muita expectativa nas crianças e muita cobrança na criança. E não respeita, e muitos não entendem, o que a gente está vendo na pandemia também, Irineu, não conhece o desenvolvimento infantil, não respeita a etapa que ele está passando. É óbvio que, diferentemente de uma criança e nós adultos, nós já temos uma estrutura, nós já temos um desenvolvimento, nós já temos capacidades que as crianças ainda não adquiriram. Então, não dá para a gente cobrar tanto da criança. Então, a gente vê muito, né, a família, a própria fala do adulto, ah, você não consegue, ah, você não faz. E a gente ouve até, você é burro, você não dá conta. E isso vai anulando a criança, isso vai anulando, né? Então, a criança fica com medo, ela se recusa a fazer, ela não fala, ela não interage com os outros amiguinhos. Acontece na escola de a gente ter momentos de crianças que ela não consegue brincar com outro, assim, ela não consegue dividir, ela fica mais no cantinho dela. E a gente tem que ir permeando para que essa interação aconteça e ela se expanda nessa interação social também.
Agora, fala para mim, hoje a gente vive um momento muito curioso, que a gente tem um mediador, tem um aparelho na mão de toda criança. Como é que isso você tem estudado, tanto no consultório quanto nos fóruns que você participa, o que isso tem impactado em relação ao desenvolvimento educacional de uma criança? O que, tem sido bom e o que, tem sido ruim com essa mediação eletrônica dos aparelhos celulares na mão das crianças desde cedo, que está sendo tão debatido no mundo?
Com a pandemia, alavancou isso, né? Porque a gente está precisando ficar na tela o tempo todo. A maioria das famílias, hoje em dia, a gente não vê mais tanto consumo de computador como nós víamos quando foi feito, né? Notebooks, tem quem estuda mais. O maior aparelho de consumo que nós temos é o celular, realmente. Então, as crianças têm feito aulas online pelo celular. E essa tecnologia, infelizmente, substituiu uma coisa que eu tive e você talvez teve, que é a chupeta. Ou seja, o que a gente vê muito é que os pais, para não constranger ou ficar, como a gente diz, né, num momento mais tranquilo, dá a tecnologia, dá o celular sem uma instrução. Porque tudo, gente, tem que ser usado com bom senso. Nada que você não use com bom senso, ele vai fazer bem. Então, a tecnologia está aí para a gente usar e usufruir a melhor possibilidade dela, mas com consciência e com mediação. Então, as famílias também. O Conselho Nacional de Medicina tem apontado sobre isso, né? Esse uso de tela. Muitos problemas de visão têm aparecido por conta também dessa claridade de tela que nós temos. Então, está gravando, sim, mais. Muito mais, só que é uma coisa interessante da gente pontuar. Antes da pandemia, as crianças ficavam mais livres no celular, na tecnologia. Agora que precisam, vocês acreditam que a gente escuta muito assim, ah, eu não tenho celular para dar para a criança fazer a aula, ah, a criança não vai ficar com o celular. Mas a gente vê muitas crianças que têm o seu próprio celular, e isso é ruim na forma como ela é conduzida a usar isso.
Pois é, o celular, quer ver, tem todas as funções para a educação, tem toda aí a facilidade, sim, tem os apps, tem as bibliotecas, enfim, tem toda essa imensidão de coisas boas para a gente acessar, para a criança acessar. E para os adultos também, tá? Imagina aí você adulto que você é criança também, viu? Porque você está com um aparelho que ele desenvolvido com uma capacidade aí de acesso intuitivo que você acha as coisas. Mas ele também tem uma série de dispersões e jogos e tal. Exato. A gente vê também um esforço didático nos games, na gamificação de tudo e do ensino. Você acha que a gamificação pode fazer com que a criança seja seduzida também por joguinhos que façam parte dessa pedagogia, digamos assim?
Já tem feito. Assim, o que a gente tem visto na pandemia, alguns pais mais conscientes que estão buscando mesmo ajudar essa criança, eles procuram aplicativos educativos. Sim. E nisso tem dado resultado e a gente vê uma valia nesse aplicativo. Então, nisso sim, eu acredito que é muito útil, muito bom ser usado esses aplicativos educacionais, que vai ensinar a letra, o som da letra para as crianças, né? Estou falando das crianças menores aí. Mas acredito que sim. É como eu disse, o bom uso, né? Então, tudo tem que ter uma rotina. O que as crianças faltam muito em casa são as rotinas. Ele pode até usar o game, brincar de forma lúdica, mas desde que ele faça primeiro a obrigação, que seria o estudo. Então, vai pesquisar, ensina essa criança a pesquisar algo no celular que vá usar para o conhecimento.
Olha, a gente tem na mídia, né, por causa de legislação, por esforço, claro, pela militância até dos educadores, criou-se a faixa etária, né, nas programações de televisão, pelo menos para avisar os pais, olha, esse programa não é recomendado. A internet permite, claro, que os pais também vigiem, que os pais orientem, que os pais procurem ali controlar os acessos, mas é impossível, a gente sabe que é impossível. É um caminho aberto e você vê criança acessando pornografia, né, porque acha caminhos, porque são tantos portais, são tantos caminhos que ela acaba achando. Será que a gente teria que um dia evoluir para algum aparelho que fala assim, olha, você vai comprar aparelho para o seu pai? Será que algum operador, algum sistema, você olha o seguinte, isso aqui é o celular para a sua idade. Será que isso aí seria uma coisa censura? Seria uma coisa autoritária? Ou isso aí daria conforto para os pais, hein?
Isso seria o ideal, né? Mas eu acho que nós estamos longe disso, né? Bem longe. A gente vê a tecnologia, as crianças são muito espertas, elas sabem. Elas não sabem digitar, não estão ainda lendo, escrevendo, não estão alfabetizadas. Elas usam a voz, o recurso de voz ali para achar qualquer coisa, né? E eu já tive casos relatados de famílias, porque a maioria dos celulares, às vezes, você conecta, né? Você já deixa conectado um cartão de crédito. Sim. E de crianças que compraram jogos e debitaram ali, a mãe nem viu, depois que foi ver na fatura. Então, assim, está muito liberado, né?
Está muito aberto. Não, é interessante porque está se desenvolvendo uma área do cérebro por causa de um aparelho que chegou, o mundo não volta. Mas, enfim, como é que a gente usa essas coisas de uma maneira produtiva, considerando que o ser humano é linear, ele tem, como você disse, as etapas de desenvolvimento, e quando o desenvolvimento é atropelado, né, numa fase, isso gera problemas futuros, e justamente na fase adulta, porque ficou lá um gap, ficou um momento ali, alguma coisa que não foi vivenciada para a experiência, para a formação da plasticidade mental, quer dizer, você desenvolve uma área e não desenvolve outra. A gente está vendo uma deficiência em desenvolvimento emocional, né, em muitos aspectos, porque você não vive uma realidade, a realidade real, você vive a realidade paralela. Então, como é que você concilia esses mundos virtual com o mundo real? Como é que isso é para a criança? Essa é uma questão do pedagogo.
Sim, mas assim, isso não está muito no nosso controle. Por quê? Porque a criança fica conosco 4 horas, 4 horas e meia, né, na escola. Isso é uma questão bem familiar, eu diria, mas que também nos afeta. Eu acredito que os pais tinham que tomar um pouco de consciência, as famílias aí, e pensar nesse desenvolvimento da criança e não dar um celular para uma criança tão cedo. A gente vê que às vezes tem adulto que não tem um celular bom e tem crianças que têm, já desde 2, 3 anos, tem um celular na mão. Próprio, né? Eu digo próprio. Ah, eu dei de presente um celular para a criança, como se isso fosse um troféu, fosse lindo, a criança tem. Então, eu acho que é o adulto que é responsável, consciente por essa criança, limitar e controlar esses acessos. Como você disse, que tem o acesso para a TV, e tinha que estar tudo controlado disso. E quem são responsáveis são os adultos, que têm aí total consciência e responsabilidade por cada criança.
Pois é, a gente, quem não viu ainda, precisa ver lá aquele documentário O Dilema das Redes. Mas para você saber, os caras feras, aqueles caras que criaram todo esse sistema intuitivo de internet, aquela turminha do Vale do Silício, né, que estão criando esse desenvolvimento, esses growth hacking, essas escaladas, enfim, essas maneiras muito legais, eles têm uma escola muito especial lá, exclusiva dele, dentro de um método chamado Waldorf, né? que é de desenvolvimento da consciência crítica, sim, onde os donos da tecnologia do mundo pegam seus filhos e proíbem de usar celular. Quer dizer, eles consideram essas etapas. O cara só vai ter liberdade de usar o celular depois dos 13, 14 anos, quando ele tem um pouco mais de desenvolvimento crítico. Então, por que eles estão fazendo isso? Eles chamam de caixa preta, né? Parece que a criança acostuma que tudo está pronto. Eles estão prevendo que vai ter um emburrecimento, assim, uma incapacidade criativa daqui uns 15 anos de quem ficar só dependente da tecnologia. Por quê? Não aprende a desenhar, não aprende a fazer, não aprende a brigar com massinha, não aprende... Enfim, tem brinquedos aí interessantes, tem os Legos. Não aprende a desenvolver esse mapeamento cerebral porque pegou tudo pronto. E daqui um tempo vai faltar capacidade criativa. Eles estão dominando o mundo. Quem será o líder daqui 15 anos? Quem tiver capacidade criativa. Quem não delegou tudo para a caixa, quem não pegou tudo pronto. Então, é uma coisa para a gente pensar, né?
É uma coisa para a gente pensar. Por isso que nós somos responsáveis, né? A gente tem que controlar esse acesso para as crianças. Porque o mundo está aí, está tudo acessível, né? A gente que tem que controlar isso daí. Por exemplo, na escola, a criança não leva celular. Tinha a lei lá, olha como é contraditório. Hoje em dia, a gente depende do celular, né? Mas, quantas crianças nós já encontramos com o celular escondido na mochila, levava, a mãe não via... E questões desse tipo, né? E a própria escrita, né, Irineu? Essa digitação, essa por voz, essa questão de emoji, de símbolos para representar, então isso também vai criando uma defasagem.
Pois é, uma defasagem dentro dos critérios de hoje. Também já os futuristas dizem assim, olha, é o seguinte, não adianta, nós estamos redesenhando... O mapa neural, realmente não vai existir a escrita, as pessoas vão só digitar, realmente não vão existir a palavra, não vai ser mais você, vai ser VC, vai ser PFV, todas essas siglas econômicas que tira toda a etimologia, toda a história das palavras, a carga, enfim, esse é o impacto que estamos estudando hoje. Mas Edilaine, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma passeada aqui, dar uma olhada por um portal, ver como é que estão as notícias lá fora, a gente volta a falar de educação. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, tem algumas pessoas que sempre entram para conversar, pessoas diferentes aqui, tem o meu WhatsApp tem um grupo meio transcendental aqui que aparece gente, não sei de onde, gente viva, gente morta, gente antiga, gente que...
Meu Deus, eu preciso entrar nesse grupo,
então. Então, tem gente que quer conversar, participar do assunto aqui.
Legal.
E eu já volto para filosofar com você, mas só vou dar uma passeada aqui, a gente já volta. Eu também queria falar um pouco do seu trabalho deste aluno fora de série, rapidinho, e também falar um pouco do livro Autismo... Um olhar por inteiro. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente vai dar mais uma olhada aqui num portal para ver como é que estão as notícias lá, porque a gente acredita, a gente é positivo, mas a gente também não é poliana, a gente vê, tem que enfrentar a realidade também com realidade. Vamos aqui para as notícias do Jornal do Brasil agora. No Jornal do Brasil já falei, né? É isso aí, é Isto É agora. Vamos olhar para Isto É. Fux autoriza diretora técnica da Precisa a ficar em silêncio na CPI da Covid. Esse negócio de CPI, onde o interrogado está autorizado a ficar em silêncio, não tem jeito, né? Então, para que CPI? A CPI não é para quem pergunta, nós estamos interessados no que as pessoas vão responder. Não quero questionar quem está perguntando nesse momento, porque a CPI é um instrumento do Congresso. É quem vai responder. Se a pessoa, quem cala consente, não era assim que a minha mãe dizia? Estou com problemas com o ministro do STF, diz Bolsonaro. Todo mundo tem problemas com o ministro. Ele se refere ao Luiz Barroso, do TSE, que, claro, tem que defender o sistema de voto, como existe um ambiente de confiança criado pelo presidente em relação às eleições. O ministro do TSE precisa dar garantia do sistema eleitoral que o elegeu, inclusive. Brasil tem 765 mortes por Covid em 24 horas, média móvel mantém tendência de queda. Essa é a boa notícia que a gente está dando todos os dias. O avanço da medicação, da vacinação, está fazendo com que a gente vá diminuindo as mortes. Isso é importante. Vacina é importante, não precisa escolher vacina, tá? CPI da Covid Deixa eu ver o que é que diz aqui. Reverendo apresenta atestado alegando impossibilidade de comparecer, a questão da manchete. As eleições serão realizadas, diz Mourão, após fala de Bolsonaro. É claro que será realizada. Diretora da Precisa vai ao STF para não comparecer a depoimento na CPI da Covid. Pois é, essa politicagem toda. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Esses são os temas que predominam hoje aí. E agora a gente traz aqui mais uma da pauta positiva com a Roberta. E é um tema que vai chegar aí onde eu estava falando com a professora, com a pedagoga Edilaine, hein?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O TikTok está aumentando sua presença no mercado ocidental e agora deve abrir seu primeiro espaço físico no Reino Unido. O local vai permitir o encontro de influenciadores da plataforma com fãs e ainda vai contar com palestras e aulas sobre como produzir conteúdo para as redes sociais. A loja foi batizada de For You House, em Londres. Possui um design inspirado na página principal do TikTok. O local não venderá produtos como em um comércio tradicional, mas os participantes dos eventos poderão receber brindes. Além disso, influencers vão poder reservar o local gratuitamente para a gravação de vídeos. O ambiente oferece várias opções para a produção de conteúdo, como cozinhas, salas, camarins para maquiagem e outros ambientes para a criação de filmes. A inauguração do primeiro espaço físico do TikTok no Reino Unido está marcada para o próximo dia 8 de agosto. Já foram confirmadas várias presenças de influenciadores. Todos vão oferecer palestras no espaço físico por 5 euros, algo na faixa de R$30 em conversão direta, sobre como produzir conteúdo para o TikTok.
Pois é, a gente fala sempre aqui de tecnologia, dessa maravilha da tecnologia. Estamos falando aqui com a Edilaine também do impacto dessa tecnologia para as crianças. E a propósito do TikTok, uma notícia aqui que a gente quer destacar, que a gente pegou hoje: você pagaria as contas, você apagaria, digo, a conta de uma filha sua nas mídias sociais se avaliasse que elas estão trazendo prejuízo à formação de sua filha? Pois é, foi o que aconteceu. Olha o que uma mãe fez. Turminha Tim, a mãe aqui no perfil da filha. Turminha Tim, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs de seguidores da Nina, que é a filha dela, querendo saber o que aconteceu por ela ter sumido. Decidi apagar a conta do TikTok e do Instagram dela. Bom, esse é um trecho da mensagem que a médica Fernanda Rocha Kanner publicou em seu perfil no Instagram, explicando os motivos que a levaram a pôr fim nas contas de mídias sociais da filha, que tem 14 anos. A pequena também já tinha mais de 2 milhões de seguidores e vários fãs-clubes. A decisão da mãe provocou dois movimentos diferentes: apoio de pais de adolescentes preocupados com os efeitos da atenção dedicada pelos jovens ao que acontece no universo paralelo da web, e também, por outro lado, a revolta de crianças que viram a ação da mãe como exagerada, como megera, começaram a condenar a mãe da Nina. Bom, para estas crianças, a médica respondeu o seguinte: para as crianças mal educadas, fãs da Nina, que seguem mandando directs me xingando, desejo que seus pais apresentem vocês ao castigo e ao limite, coisas que vocês nunca viram na vida. Bom, vale a pena conferir a íntegra das mensagens de Fernanda Rocha Cana na matéria da revista Casa e Jardim. Há trechos muito interessantes que fazem pensar e são bons gatilhos aí para esse debate necessário que a gente está tendo aqui com a Edilaine hoje. É o seguinte: ser famoso a qualquer custo é talvez o sonho mais triste do que ouvi falar, diz a mãe dessa garota. E você, apagaria as contas do seu filho, sua filha, se avaliasse que está trazendo um prejuízo para a vida dela presente e para a vida futura, mesmo que ela estivesse bombando na internet e fazendo sucesso? Como é que você lidaria com isso, hein? Vamos voltar para o nosso Positivity Talks?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, aqui sempre quem tem o que dizer, quem está com a gente aqui é a Edilaine. Gostou do papel do que fez essa mãe, Edilaine?
nossa, que legal, né? E é bem o que você disse, sucesso a todo custo. Quanto que a gente não vê mães expondo crianças pequenas aí já como mini blogueiras? E uma pois mãe é, por... tomou uma atitude muito boa, né? É salvar a filha, né? Ou a filha ou o sucesso.
É muito importante a gente saber que até determinada idade, a autoridade é do pai mesmo. A gente conhece aí, no cinema, pelo menos a gente conhece, no cinema e na televisão brasileira, como é que é o impacto desse maravilhoso sucesso de crianças que se tornaram midiáticas, pelo seu talento assim, muito precoce, mas como isso vai fazer falta em outra fase da vida. E agora que todo mundo é influencer, as crianças adoram, puxa vida, as minhas crianças são maravilhosas, como elas usam esses equipamentos tão bem, eu gostaria de usar tão bem a câmera quanto eles, mas precisa dizer qual é a medida de consumo disso. E também, essa mãe ficou muito preocupada porque a filha acaba sendo influenciada por pessoas que ela não conhece também, que são críticas a respeito da postura dela. Então, como é que uma pessoa estranha vai deixar aquela filha preocupada por causa de uma crítica, que ela não está preparada para lidar com crítica? Por outro lado, ela está acostumada com elogios demais, gente que adora. Então, também é uma ficção. Não são os laços fortes que vão ajudá-la a construir um caráter, não é verdade? É só os laços fortes que vão construir um caráter. Não é a mídia que vai ajudá-la a construir esse caráter, não é?
E por trás de tudo isso, tem uma coisa que nós não temos mais, né? Nós estamos cada vez mais perdendo, que é o desenvolvimento emocional. Então, não estão preparados para lidar com isso. É muito bom quando tem curtida, quando tem like, quando tem elogios, quando vem um sequer uma crítica, aí a pessoa não tem essa estrutura emocional e vem em sérios problemas, né?
Pois é, os adultos têm essa dificuldade, nós adultos também. A pessoa vai para a mídia, ela é infantil em relação a isso, infantil em relação à utilização da mídia. Eu ainda tenho um preparo, eu estou há 43 anos na mídia por causa de rádio, estou acostumado que as pessoas falem mal de mim. E às vezes falem bem também. Então, qualquer coisa que eu faça fora, mas então eu vou lá estudar, se se preocupa, vai lá, a pessoa tem razão, não tem, você conversa e ajusta. Agora, quer dizer, são 40 e tantos anos de mídia. Agora tem gente que chegou para a mídia agora e briga com o cunhado, briga com o vizinho por causa da política, por causa de um posicionamento partidário ou religioso, um posicionamento sobre qualquer tema, em vez de aproveitar aquela discussão para aprender com o outro, entender o princípio e evoluir. Mas, professora, eu estava falando do meu grupo aqui e aqui... entrou na conversa aqui, ele querendo dizer alguma coisa aqui, desesperado. Ele gosta muito de falar, falou tanto, mas depois calaram a boca dele um tempo, mandaram ele embora. É um tal de Paulo Freire. Ele diz o seguinte, ele é inclusive da Pedagogia do Oprimido, o seu livro dos mais acessados até hoje no mundo, o filósofo mais reconhecido brasileiro, educador, mais um dos educadores mais reconhecidos do mundo. Aliás, ele fez a Pedagogia do Oprimido, que é essa relação da educação, né? Com o professor, com o aluno, com tudo, com o desenvolvimento da consciência crítica. Daí ele foi exilado, porque militar no Brasil não queria saber de consciência crítica. Não sei se ainda querem. Daí ele veio e reviu todo o seu passado de pedagogo, de educador, e fez a Pedagogia da Esperança, que é um nome bem mais bonito, talvez, do que a Pedagogia do Oprimido, onde contatava uma realidade. A Pedagogia da Esperança é isso que nós temos. Mas ele diz o seguinte, não sei se você concorda, ensinar é transferir conhecimento. Aliás, ensinar não é transferir conhecimento, desculpa, Paulo, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. É isso?
Sim, é isso, né? E isso daí mostra como a gente se adapta ao mundo, né? Então, você escreve uma frase na rede, é muito assim, é isso que nós estamos falando, né? Se Paulo Freire estivesse nas mídias com a Pedagogia do Oprimido, estaria sendo massacrado, né? Até mudar os termos e pedir desculpa. Mas, sim, nós já passamos na educação por vários momentos, né? Nós tínhamos esse ensino de transmissão, de pensar que essa criança com aprendiz, ele aprendia através de repetição, de memorização, e nós já comprovamos, a neurociência está aí comprovando cada vez mais, sim, a plasticidade cerebral, de tudo isso, de que não é dessa forma. E sim, quanto mais você for ativo, atuante, mais você tem o seu próprio conhecimento aí, conhecimento e desenvolvimento. Isso não é só na educação, em qualquer área, né? Quando você lê um manual, só ler um manual, você não vai fazer. Você precisa ir lá, pôr a mão na massa e fazer, dar errado, tentar de novo e fazer. Então, é essa construção aí. E não simplesmente o que nós tínhamos antes, que é, eu ensinei. Se você não aprendeu, o problema não está no meu ensino. Ensine em você que não aprendeu o que eu passei para você.
Quer dizer, a educação está na experiência que a gente vive e na realidade. Por isso que a pedagogia aí da esperança é ler a partir da realidade do aluno. É ali que inicia o processo pedagógico, porque é o que ele reconhece. Tem um outro cara aqui que entrou querendo dizer uma coisa também interessante, que é um tal de Immanuel Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. É isso, né? Se a gente não sabe nada, se a gente não tem nada guardado dentro da gente, se a gente não sabe processar, a gente não é nada? A gente é um saco vazio?
A gente não é um saco vazio, né? A gente tem muitos conhecimentos. Mas o uso que você faz dessa educação, desse conhecimento, é que te transforma, é que faz. Porque você só ter o conhecimento e você não fazer nada com ele, também não muda nada, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. Ter conhecimento é bom? Sim. Não sei se você já conheceu alguém que tem muito conhecimento, mas, por exemplo, não sabe transmitir, não sabe passar aquilo para o próximo. E eu, meu propósito nas redes sociais aqui, meu lema é espalhe conhecimento. Quanto mais pessoas com conhecimento e tendo acesso a isso, melhor nós teremos o mundo. E nós sabemos, historicamente, que não é confortável e não é que muitos querem, né? Politicamente, que a gente tenha esse domínio de educação e de conhecimento. Mas o quanto mais a gente conseguir expandir esse conhecimento, mas não só ter o conhecimento. Nada vale meu conhecimento guardado para mim. Eu preciso pôr em ação e transformar pessoas, lugares, o mundo com esse conhecimento. Senão também ele não vale nada.
Ô, professora Edilene, eu vou te pedir uma gentileza. Eu estou aqui com o tempo esgotado. Sabe se você pode fazer um tempinho extra aí, se a sua agenda permite, você ficar mais alguns minutinhos, só para fazer uma virada aqui, para fechar uma programação de rádio, que eu queria falar do seu livro, que a gente precisa fazer o seguinte, é isso que eu queria tocar. Não existe pessoa vazia, existem processos de comunicação diferentes de uma pessoa para outra, e você está envolvida na produção de um livro que fala autismo, né? Um olhar por inteiro, porque é isso aí, todas as pessoas têm o que dizer, têm como aprender, elas estão dizendo coisas, é a gente que precisa compreender o outro. Ninguém nunca será um saco vazio, por maior que seja a diferença, a dificuldade que essa pessoa tem, sempre existe um processo pedagógico ali que pode ser usado para que essa pessoa interaja e participe desse mundo onde todos temos os mesmos direitos, né?
Exatamente.
Então segura um segundinho aí, okay. Eu só vou dar uma passada aqui com a Roberta, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos ver como é que estão as notícias lá e a gente já volta. Deixa eu ver aqui, jornal O Globo, o que é que diz de manchete aqui no Jornal Globo. Em queda livre nas pesquisas e com base fiel encolhendo, Bolsonaro busca partido para 2022. O tema político é que está sempre em voga, né? De uma eleição, acaba a eleição e continua o tema. Continuamos assim. Entenda o que é outro assunto. Entenda o que é a linha de Kármán, a nova fronteira entre Bessos e Branson na corrida espacial dos bilionários. Marca de 100 quilômetros seria o limite entre a atmosfera e o espaço sideral, mas é um parâmetro impreciso usado pela Blue Origin para desqualificar o voo da rival. Essa disputa entre esses gênios empreendedores que tomam conta de todos os negócios do mundo e que se tornam grandes riquezas e também investem num futuro que às vezes a gente também nem consegue entender. Um futuro fora do planeta, enquanto a gente tem tantas questões também para resolver aqui internas ainda que a gente não resolveu. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Chega aí, Roberta, com a pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Essa não é uma boa notícia, mas uma preocupação. Nós temos que dar atenção e exigir de governos em todo o mundo políticas públicas contra a desigualdade e fome. No mundo, 11 pessoas morrem devido à fome por minuto. Depois de um ano e meio de pandemia, o número de pessoas que morrem de fome está ultrapassando o de vítimas do coronavírus, afirmou a organização humanitária Oxfam. cerca de 155 milhões de indivíduos vivem atualmente sob níveis extremos de insegurança alimentar, 20 milhões a mais do que no ano passado, aponta o relatório intitulado O Vírus da Fome se Multiplica. O número de pessoas que vivem em condições de fome estrutural aumentou 5 vezes desde que a pandemia começou, para mais de 520 mil. O Brasil está entre países onde a situação se agravou. A ONG calcula ainda que até o final de 2021, cerca de 12 mil pessoas poderão morrer diariamente de fome associada à pandemia, potencialmente mais do que os óbitos pela própria Covid-19. O pior ainda está por vir, a menos que governos enfrentem com urgência a insegurança alimentar e suas raízes, alertou a organização em comunicado.
Pois é, suas raízes, segundo essa entidade, a Oxfam, sempre será, que faz essa pesquisa no mundo todo, é a desigualdade. E sempre que se ouvir essa palavrinha, que a gente já está ouvindo bastante, segurança alimentar, insegurança alimentar, insegurança alimentar é fome. Sabe quando você fala assim, é vender o almoço para comprar a janta? Insegurança alimentar é você não ter o almoço para vender, para pagar a janta. É você não saber o que vai tomar no café da manhã. Se vai ter o que colocar na mesa para os filhos, não saber o que vai ter para o almoço, não ter condições e não ter nenhuma perspectiva para isso. Isso é insegurança alimentar. Isso pode envolver uma família individualmente, mas isso pode envolver um povo. Isso é o que acontece em várias partes do mundo e em várias partes do Brasil. Nós estamos no mapa da fome novamente. Isso se dá por causa de crises na economia, por causa de processos econômicos que levam à desigualdade e concentração de riqueza. A Oxfam atribui, nesse caso aí também, o aumento da fome a uma combinação de 3 fatores. Conflitos vários, armados em curso em diversas partes do mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando se promove conflitos, porque ele leva a distúrbios na economia. Também se deve ao impacto econômico da atual pandemia, que é claro, a pandemia impacta a economia, e a crise climática global. Quando a gente interfere nas questões climáticas, a gente mexe na produtividade de alimento no mundo. Tal combinação de fatores teria aprofundado a pobreza e a insegurança alimentar nos locais já afetados pelo problema, além de criar novos epicentros de fome no mundo. É uma questão, não é uma notícia boa, como a gente falou, mas a notícia importante é que nós temos que fazer alguma coisa sempre do nosso jeito, do nosso modelo de trabalho, nosso modelo de participação na sociedade como cidadãos, em quem a gente vota, qual é a preocupação dos políticos, como é que está ancorada a plataforma daquele político. Mas vamos lá, por falar em notícia, eu sou preto. Sandro Mendes, que é da nossa editoria aqui, sou preto, diz o seguinte, destacando algo importante de uma declaração do José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, em entrevista para a revista Poder UOL há algum tempo. É uma revista importante, é uma matéria importante e vale a pena repetir aqui, dizer. Ele diz assim, o José Vicente, ó, éramos 20 anos atrás 5%, 6% dos 8 milhões de universitários no Brasil. Hoje, esse número está na casa dos 30% por conta das cotas e das ações afirmativas. Está falando da chegada do aluno negro à universidade. Com as cotas nas universidades públicas, ProUni e bolsas nas universidades privadas, ao fim de 5 anos, houve um saldo significativo. Hoje, devemos ter informação perto de 1 milhão de jovens negros frente aos 100 mil de 2 décadas atrás. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, entrevista para a revista Poder UOL um tempo atrás. É sempre bom a gente lembrar isso, a importância da educação, importância da inclusão, importância de políticas afirmativas. Todos nós sabemos que só a educação faz o mundo mudar para melhor. Mas vamos lá, o assunto aqui está fechando, vamos trazer a Roberta para dizer o que é que a gente tem para amanhã. E eu já volto aqui para um papo extra com a Edilane.
Então, é isso por hoje. Tudo que você ouviu aqui continua na prateleira do YouTube no canal Irineu Toledo Positive-se. Entra lá em playlists e acessa as do programa. Também em todas as plataformas de podcast e na sua rede social preferida. Ouça os diálogos nutritivos quando você quiser e tiver tempo. Está tudo guardado para você. O Irineu já volta para um papo extra. E amanhã teremos aqui a presença e alto astral da jornalista e comunicadora Dani Berti, que também atua com muito conteúdo inspirador e motivador diariamente nas redes sociais. Venha para o papo, esperamos você aqui amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo!
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Isso aí, estamos aqui no seu primeiro programa, pelo menos para quem está ao vivo é o primeiro programa, para quem está no podcast pode ser o último programa do dia, pode estar ouvindo na cama enquanto espera o sono chegar, mas é isso que nos possibilita a tecnologia hoje. A gente faz um programa ao vivo, porque esse aqui é o nosso programa de rádio de sempre, pelas manhãs, gravado ao vivo, fica tudo disponível nas redes sociais e também todos os agregadores e plataformas de podcast e também na Alexa, só chamar aí Irineu Toledo, chamar Feliz Dia Novo, que a gente entra no papo com notícia boa, com diálogo nutritivo. Deixa eu aproveitar antes de trazer a Edilane de volta, mostrar a carinha das pessoas, ver o que todo mundo está dizendo, quem está ao vivo aqui na plateia de hoje, quem está aqui no estúdio. Está aí Maria Santana, já falamos hoje, já dei oi para você. Mostra mais carinhas aí. Júlia Garcia, feliz dia a todos. Sempre bom estar aqui, muito bom ter você aqui e toda a família no perfil, né? Marcelo Liversan, feliz dia novo, Brasil. É isso aí. Thelma Ferreira César diz o seguinte: há de se ter cuidado com o que as crianças estão assistindo. Meu neto de 3 anos estava assistindo um vídeo e de repente entraram imagens impróprias para a idade dele. É, tem que ficar ligado. Muita coisa está fora de controle. Cris Maria também mandando aqui esse sorriso bonito para todo mundo que está em condições de ver. O Rubens Lopes: em um colégio de Vila Guilherme, uma criança foi expulsa do colégio. Ela é autista e teve uma crise. Sem preparação para isso, a alternativa foi essa, e ainda utilizaram a mais pura hostilidade. Vamos falar disso já com a Edilane, essa dificuldade que as escolas têm em contemplar essa lei de tratar com igualdade os alunos autistas. Eliana Milana, Ir Cardoso com a gente, bom que você está aí, bom que você acordou, você que... Criciúma, está aí falando com a gente direto de Criciúma, Irene Ercolino, você que aparece aqui, Éder Saizac, mas você que ouve e não fala nada, não comenta, não diz nada, mas compartilha. Olha só quem chegou, Renata Leite, saudade de cantar, falar ao teu lado, Irineu, bom dia. A Renata Leite está falando direto de Angola, minha querida amiga, a gente fez aquele trio, eu, Renata Leite, ultimamente, e antes com Alexandre Pilegi, nessas manhãs, nessas últimas 3 décadas. Beijo para vocês todos aí de Angola. Aí a Renata Leite, uma hora precisamos trazer ela para entrevista aqui. Bete Brandão também, feliz dia novo, feliz terça-feira na positividade, é isso aí. Quem mais está com a gente? Roseles Lugero. Poxa vida, que bom ter gente no papo, gente no bom dia, gente que mostra a cara, gente que dá assunto aqui, gente que participa da conversa. Sobe aí, Edilane Geres, vamos continuar nossas conversas, entrar no seu livro, que a gente não comentou ainda. É tanta coisa para se pensar, a gente está impactado pela tecnologia, não só crianças, que é com quem você lida aí no consultório, né, nos seus processos aí de formação também de professores para essa... alfabetização, mas todos nós estamos em processo de alfabetização constante hoje, todos nós estamos nos alfabetizando para a tecnologia, e aquilo que a gente critica nas crianças, conta para mim aí, você que está comigo, aquilo que a gente critica nas crianças, a gente faz igualzinho, a gente também atrapalha a nosso processo de plasticidade cerebral, neural, porque a gente também anula grandes coisas porque fica se distraindo. Eu sei, eu estou falando porque eu sei. É conhecimento próprio, conhecimento de causa. Falo por mim mesmo, também sou um veinho tecnológico, também sou um veinho que se distrai com as redes, com as discussões, com bate-papo, com a distração. E nem sempre é produtivo o que a gente faz. Mas vamos lá. Professora, vamos falar do seu livro, Autismo, um olhar por inteiro. O que é um olhar por inteiro? Qual é a temática desse livro? Qual foi a pegada da Literary Books? E qual foi a sua participação nessa coletânea?
É bem isso, né? Olhar a criança, eu sempre falo isso, antes até do transtorno, da síndrome, antes dele ter um transtorno TEA, do espectro autista, ele é uma criança, ele é um ser humano. É ver a pessoa como ela é, independente de qualquer outra característica, qualquer outra circunstância. Então, essa criança, antes dela, ou um adulto, que seja um jovem, antes dele ter um transtorno, antes dele ter uma síndrome, é um ser humano. Então, precisa de cuidados, precisa de respeito, precisa ser cuidado, ser tratado, né, com respeito. E é justamente o caso que foi citado aí, essa criança ser expulsa por uma crise. Então, a falta de conhecimento. Olha o que a falta de conhecimento faz uma pessoa passar, porque isso daí é total falta de conhecimento. E a gente não pode aceitar isso numa instituição escolar, se a gente pensar em educação, né? Precisa buscar conhecimento, não só de autismo, não só de outras síndromes e transtornos, mas se respeitasse a criança naquele momento, não expulsaria e teria entendido, acolhido, ver o que aconteceu para depois tomar-se uma atitude que seja aí devida.
Isso não é um caso isolado, tristemente. Não. Não porque... Não vamos aqui também condenar. Eu quero dizer a falta de preparo, às vezes, das instituições de ensino, das escolas, dos professores. Porque até um tempo atrás, a criança autista, nesses casos mais graves, que tem vários, né, vários estágios, né, ela era simplesmente isolada, ela tinha uma criação isolada. E se entendeu hoje, agora que se tem uma luz sobre o conhecimento do autismo, que ela pode muito bem estar integrada, que isso é bom para o desenvolvimento dela. E aquilo que é fantástico em tempos de diversidade, é bom para o conhecimento dos outros alunos, para o acolhimento de uma sociedade que é assim, que a gente tem pessoas de muitas raças, que a gente tem pessoas com diferenças inegociáveis, que a gente tem pessoas com posicionamentos, com religiões diferentes, e que todas fazem parte de uma mesma sociedade, e a gente vive junto. Então é bom que a criança também, dentro desse processo pedagógico, ela conviva com todas as diferenças, não é?
Sim, a gente precisa avançar muito nisso, né? Porque, assim, ainda, infelizmente, algumas famílias, não começa nem na escola, a família demora a aceitar essa condição que a criança está. E é uma grande luta para nós na pedagogia, na escola. Essa família não aceita quando a gente sinaliza, olha, tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa fazer uma avaliação. Não só no autismo, né? Nos outros transtornos, dificuldades também. E a família tem resistência aí de aceitar. Porque a gente sabe, ninguém cria ou tem um sonho de ter um filho, de uma gestação, de uma criança com transtorno, com uma deficiência, né? Ninguém escolhe isso. Então, é muito difícil a família primeiramente aceitar. Então, a gente está numa luta aí, primeiramente, dessa família aceitar. Porque quando a família aceita, para nós trabalharmos é até mais fácil, porque a família precisa muito ajudar a escola nesse sentido. De forma geral, criança típica, né? Você falou muito bem lá no começo que antes o que a família não fazia ou não olhava para esse processo escolar dos seus filhos, agora a pandemia trouxe e eles estão tendo que olhar para isso, né? Isso já é lei, isso já consta lá, cada um tem a sua participação, o seu dever, e a família tem o dever também de acompanhar a vida escolar das crianças. E com as crianças com transtorno, isso é muito mais forte, a gente precisa dessa família, porque essa criança precisa estar cuidada, estar ensinada, que faz parte de uma terapia aí, por exemplo, o ABA, 40 horas semanais. Então, é o tempo todo ali a gente ensinando essa criança, a gente dando instrução para ela. E a gente não consegue fazer isso na escola somente, ou somente numa clínica, na terapia. A gente precisa muito da família.
Pois é, mas a gente também tem visto, hoje a gente tem uma luz diferente, né? Tantos autistas geniais. E é interessante pessoas que... que não sabiam, né, que vão descobrir que tinham, né, um...
Adulto, exato.
Depois de adulto. Eu estava vendo uma experiência de uma professora, inclusive inglesa, e ela tinha já dois filhos autistas, né? Mas o curioso para ela foi descobrir que ela também era autista, mas depois de criar dois filhos, que ela foi perceber que algumas características que ela teve na vida tinham a ver com isso. Então, agora uma coisa muito curiosa é que esse assunto, antigamente, a gente só conhecia os casos graves, eu não sei exatamente qualificar ali os casos graves de autismo, mas tem-se a noção de que isso é uma doença moderna, vai, do último século. Isso é verdade ou sempre existiu autismo? Quais são as referências?
De forma geral, né, todos os transtornos, síndromes, sempre existiu. Mas é o conhecimento mesmo. E como você disse, a gente está ampliando mais, os diálogos estão sendo mais abertos com isso, né? Já tem movimentos mais cuidando sobre isso, mas sempre existiu, sim. Só que não tinha, como você diz, essas crianças, elas eram excluídas totalmente, não saíam de casa, não eram expostas, né? E hoje em dia nós temos essa exposição dessas crianças, essas crianças aí sendo inseridas na sociedade normalmente, até que se descubra. E não só autismo, muitas outras, dislexia é uma outra questão que muitas pessoas na vida adulta descobrem ser disléxica. Elon Musk que é autista.
Ele disse que porque ele é um gênio, né? Tem uma característica.
Ele deu uma declaração aí.
Ele deu recentemente, ele falou assim, de que jeito eu inventaria tanta coisa, né? Que ele tem uma noção muito aguda de negócio, a escalada dele nos negócios foi uma coisa absurda, então é dado isso por uma leitura de mundo diferente. Então, se você tem aspectos que a gente, dentro da... Voltando aí para psicopedagogia, que é a sua área, de compreender o ser humano dentro da sua potencialidade e liberar esse potencial criativo, digamos, ele é um cara que liberou um potencial, e esse aspecto, digamos, autista dele, disse ele aí nessa revelação, é que proporcionou ele enxergar as coisas de uma maneira diferente, e especialmente, no caso dele, as oportunidades para negócios, né?
Exato, né? Como é fera.
Não, e enfim, leva o mundo para um outro patamar, especialmente a evolução do ponto de vista da indústria, da tecnologia.
Economia, né? Ele mexe na economia, não tem...
Mas olha, professora, muito obrigado por todo esse papo. Eu queria dizer o seguinte, hoje a internet também permite que uma educadora como você, daí da cidade de Bastos, no interior de São Paulo, possa dar a sua assessoria, dar suas aulas, dá para a gente aí como é que as pessoas te acham para suas aulas ou, né, para os seus cursos de formação, de alfabetizadores, para sua clínica, para sua escola, diga aí.
Vamos falar. Posso só falar uma coisinha antes do aluno fora de série? Eu também tenho professores fora de série. Eu gosto muito da dualidade, Irineu. Nós temos aí na filosofia, né, Platão, Descartes, tudo, a dualidade, o bem ou o mal. Então, o aluno ele pode ser fora de série, que ele está fora da escola, ele está fora dos padrões, como ele pode ser fora de série de potencial. Nossa, ele é fora de série, ele é fantástico. Então, eu busco essa visão do bem. E vocês me encontram aí nas redes sociais, né? Edilaine Geres, tem no Instagram, tem no YouTube, tem meu site, tudo Edilaine Geres, se você colocar, você me encontra. Formação, tenho curso online, formação online agora para as redes municipais, vou dar uma hoje na Bahia, online, em Banzaê, aí uma formação para a rede municipal de lá, então é só acessar aí Edilaine Geres, que vocês me encontram em todas as redes sociais, eu faço parte de todas aí.
Pois é, então, é isso aí. A tecnologia permite esse compartilhamento de saberes, de conhecimentos, a integração entre professores daqui e dali. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo livro. Obrigada. Também, Autismo, Um Olhar por Inteiro, da Literary Books. Quem quiser, procura aí na Amazon, acha aí o livro lá na Literary Books, mostra a capinha do livro aí, olha só que capa bonita. Um Olhar por Inteiro, você faz parte com outras pessoas que se dedicam ao tema. Muito obrigado por esse papo aqui. Espero que você tenha aí um dia muito bom, um feliz dia novo, um feliz dia todo. E sempre que der, vamos trazer esse papo aqui, porque esse é um papo de todo dia. Interessa para os pais, educadores, para os avós, como eu, interessa também as pessoas que estão nesse processo contínuo de educação para a vida toda, porque a gente é criança a vida toda. Eu, pelo menos, sou e já estou numa fase que eu estou criançando. Cada dia eu estou mais criança, cada dia que passa, então, eu preciso também de uma psicopedagogia reversa todos os dias, assim como todos os velhinhos como eu.
Estimular. E vamos brincar, como você disse no começo, né? Eu que agradeço, gratidão, viu? Muito obrigada.
Todos, que a gente não perca o direito de brincar em qualquer idade, porque é a experiência que mantém o nosso modelo mental aberto para conhecimentos novos, para experiências novas, para as várias múltiplas inteligências que a gente tem. Se a gente está brincando, é porque, como criança, a gente está saudável. Saudável é ter essa coisa integral, né? Essa participação em todos os campos da vida de uma maneira legal. Isso bom, mesmo. Professora, muito obrigado pelo papo. Valeu aí.
Agradeço.
Até uma próxima. Obrigado por tudo. Valeu. É isso aí, minha gente. Estamos chegando, então. Papo extra aqui, muito bom, com a professora Edilânia. Sempre bom trazer quem tem o que dizer de bom. Esse é o nosso lema e você também tem o que dizer de bom. Vem dizer um bom dia. Estou esperando mais gente aqui se inscrever no nosso WhatsApp para chamar vocês aqui para o papo, chamar aqui vocês para o grupo, chamar aqui para dar uma ideia. Nem que seja chamar para dar um bom dia. Só para dar um bom dia aqui, mostrar a cara, falar de onde é, quem é, que faz, que não faz, qual é o propósito, qual é a ideia que quer trazer para o programa, para quem está conversando com a gente. Apareça aqui, ó, se inscreve aqui no grupo, participa do grupo aqui, Feliz Dia Novo ao vivo, e vamos nessa. Bom, Tiago, Ulisses, Davi, Isidro, Roberta, obrigado aí vocês que estão aqui no suporte, todas as rádios que transmitem a gente, as rádios web, Jovem Terra, Web Mais e muitas outras, os grupos da Cátia Taurizano, do Rubens, Vila Guilherme, Mudar o Mundo é Possível, todo mundo que compartilhou e marcou a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, você que nos acompanha aí no Deezer, você no Spotify, você na Apple, você no TuneIn, você no... enfim... onde você acessa a gente, porque são muitos meios. Muito obrigado por nos acompanhar. A gente sempre tem aqui informação. É só acessar o canal YouTube, onde a gente tem lá todas as entrevistas guardadas. Mas, enfim, a sua plataforma também tem. E amanhã, às 7h30, tem um papo com uma outra comunicadora que faz isso que a gente faz também. Usa a internet para inspirar, para falar coisas legais, para tocar a alma dos outros, para ajudar as pessoas a elaborar esse mundo. Esse é o papel de todos nós, comunicadores, que utilizamos a mídia até de um jeito profissional, mas de todos nós que nos comunicamos através da mídia. Esse é o nosso meio e é através do papel de cada um desempenhado de uma maneira correta e ética que a gente concilia o mundo e, quem sabe, de tanto conflito que existe na internet por posições, por dogmas, por opiniões, a gente também construa um novo saber, um novo conhecimento para um lugar melhor para a gente viver, seja a nossa comunidade, a nossa empresa, onde a gente trabalha, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo. Certo? Feliz Ano Novo para você. Até amanhã, 7h30 da manhã. Beijo.
Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, Rádio Positiva.